Daqui da Comissão de Assuntos Sociais, poderíamos fazer isso em conjunto, um requerimento pedindo que o Ministério da Saúde revisse com urgência, com muita brevidade, essa classificação, porque chega a ser injusta classificar uma cirurgia tão complexa como uma cirurgia de média complexidade. Eu acho que entraria, queria ouvir do senhor, a possibilidade disso ser feita num curto período de tempo. Doutor José, com a palavra.
Bom, fico muito contente com essa oportunidade e com esse desafio, né? Só para fazer uma sequência da questão das perguntas, primeiramente, a senadora, em relação ao que o Ministério da Saúde, assim, é importante frisar que o Ministério da Saúde do Brasil, acho que foi um dos únicos ministérios que se avançou, e a gente está falando aqui, então, a primeira pauta, a questão da PIP e Rofil, que é a questão que foi primeiramente pautada. Foi um dos únicos ministérios da saúde que se antecedeu e propôs, né, juntamente com a sociedade, uma resolução a um problema que, de certa forma, se tiver o rompimento da prótese, causa um processo agudo e é um processo que necessita de um procedimento. Então, essa antecipação, juntamente em abranger também a saúde suplementar, de certa forma, trazer ao Ministério da Saúde um grande avanço, um grande comprometimento na tratativa de um assunto que foi, por outros países, muitas vezes, sendo acompanhado. E o Brasil, país com as suas necessidades, com as suas carências, também trouxe esse número de pacientes que necessita desse atendimento por uma questão especial. O que o Ministério da Saúde disponibiliza, e foi uma das questões que Vossa Excelência fez a esse Ministério, é que, sem dúvida, nós tivemos... É uma situação excepcional, é uma situação temporária, tá? E nessa condição, o Ministério da Saúde, ele criou o procedimento que não vai interferir no teto financeiro de cada estado e município. O financiamento dessas trocas, desses procedimentos, ele vai se dar extrateto com as indicações específicas, sendo pago com as suas ordens próteses. E o Ministério da Saúde tem outro movimento, junto com algumas empresas nacionais, que a gente está fazendo algumas discussões para que a gente possa ver se há a possibilidade ou não na discussão dos valores dessas OPMs. Então, o movimento do Ministério da Saúde para a tratativa dessa questão do procedimento, ele se dá paralelamente, ele não interfere na questão do financiamento que é feito nas reconstruções mamárias, nos procedimentos de reconstruções. São financiamentos que estão sendo feitos com um procedimento extra-teto, não envolve o teto do financeiro de cada estado para esse tipo de procedimento. Em relação às filas, cada estado e município, né, que recebeu a notificação por parte do Ministério da Saúde, ele que elenca a sua rede, elenca a sua fila, quais os hospitais, do rol de hospitais que a gente fez o levantamento, de 2004 a 2011, fizemos levantamento de todos os hospitais que realizaram esse procedimento, da implantação dessas próteses, e cada estado recebeu a sua lista de hospitais e ele próprio vai rever sua rede dentro dos seus fluxos, dentro da sua regulação, né? Então, não é o Ministério, pegando que essas pacientes que tenham implante de prótese PIP e Rofil, coloque conjuntamente com a necessidade que a gente tem de reconstrução mamária. Um outro ponto que é a questão do financiamento, quando a gente fala em média complexidade, alta complexidade também tem sim seu viés. Se eu coloco como apenas alta complexidade, eu também limito o acesso aos serviços que são de alta complexidade, habilitados para alta complexidade no Sistema Único de Saúde. O procedimento, existem procedimentos que a gente avalia que tecnicamente tem a sua complexidade maior e tem que ser avaliado numa necessidade especial. Não são todos os procedimentos de reconstrução que são alta complexidade. Existem procedimentos que são, sim, média complexidade, dependendo do seu tempo de necessidade. A questão da revisão de tabela, e isso é importante frisar, que a questão da revisão da tabela SUS, ela não deve ser avaliada isoladamente. Nós vivemos um resquício de um processo inambiano e há necessidade de que a gente reveja a tabela, não que a gente tenha que manter esse valor, e o Ministério da Saúde ele é sensível a esse fato, mas dentro de uma lógica de rede de atenção à saúde. desde o início da gestão, o Ministério da Saúde, não só na questão da rede, da questão de prevenção do câncer de colo e mama, mas de todas as demais redes, que também é candente, que é a questão da urgência e emergência, que todo o financiamento que vai para a rede, ele não se vá exclusivamente para uma questão de tabela, que eu não resolvo o problema também. Se eu não tiver a rede estruturada, e bem mesmo a senhora disse, a necessidade das mamografias no Rio Grande do Sul, se eu não tiver técnico, se eu não descentralizar esses profissionais, não basta aumentar tabela, que eu não resolvo o problema da questão da necessidade de assistência, seja na região norte, seja na região nordeste. Existe, sim, dentro de uma lógica de repensar o financiamento, isso precisa ser feito periodicamente, e o Ministério da Saúde não se nega a esse fato, mas dentro de uma lógica de rede. Eu preciso aumentar questões da mamografia. Convênios, nós temos inúmeros convênios que chegam e não se concluem, porque nas emendas que são apresentadas, muitas vezes, lá na ponta, existe uma dificuldade por estar postando as propostas. Então, a gente sabe que muitas propostas de mamógrafos, muitas propostas de aceleradores lineares, muitas propostas que entrariam no rol da rede para estar estruturando o tratamento do câncer, seja de colo, seja de mama, ou outras necessidades do contexto do Sistema Único de Saúde, tem alguns vieses. E é isso que a gente quer reduzir. Na questão da necessidade, com a priorização de algumas regiões que têm a sua maior carência, que é Norte e Nordeste, é realmente interiorizar, seja com a mamografia móvel, seja com a questão de intensificação das manutenções dos mamógrafos existentes, mas também com componente de profissionais técnicos. A gente tem uma carência de técnicos que realizam mamógrafo. E mamografia é com qualidade. Não é apenas a mamografia que vai dar garantia de que tem um diagnóstico precoce se eu não tiver qualidade dessa mamografia e se eu não tiver uma rede que ampare a esses pacientes. O diagnóstico precoce aliado a uma rede que estruture o atendimento desses pacientes e aliado, sim, uma revisão sistemática periódica das questões dos procedimentos, a gente vai ter um impacto na redução da mortalidade e na questão da reconstrução. Não apenas o procedimento e tabela não garante por si só a qualidade do atendimento.
Muito obrigada. Passa a palavra agora ao doutor Carlos, que representa o Conselho Federal de Medicina.
Muito obrigado, senadora. Bom, na verdade, como o doutor José Fugolin Passos fala, uma questão não só de gestão, mas também de financiamento. E nós podemos antever que, é óbvio, tem que se elencar prioridades, tem que se exigir qualificações, tem que se reformular todo um processo, desde as condições de trabalho aos recursos humanos, em síntese. Mas é uma pleia de demandas, de solicitações que existe. Naturalmente que me parece que, por melhor que seja utilizado o financiamento que atualmente existe, ele ainda é pouco. Ainda é pouco. Partindo desse pressuposto, nós reiteramos aquela introdução, o preâmbulo feito anteriormente. Precisamos realmente continuar lutando por um maior financiamento para a assistência à saúde nesse país. Bom, em relação ao que foi colocado e perguntado pela Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, sobre a notificação da Anvisa, eu acho que, em parte, já houve uma resposta, uma atitude responsiva pelo nosso presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica. Mas eu gostaria de colaborar um pouco, contribuindo com essa atitude responsiva. A Anvisa tem janelas chamadas janelas sentinelas nos estados. Isso de muitos anos. Onde qualquer medicamento que tenha um efeito adverso, o médico, notando, verificando que a possibilidade é concreta, encaminha por meios eletrônicos a essa janela sentinela, mas elas são instituídas em hospitais de referência. Em cada estado, em municípios principais dos estados, tem escolhidos hospitais onde funcionam essas janelas sentinelas. E é assim que o sistema funciona. A notificação ou alerta feito para a classe médica como um todo, isso não foi feito, pelo menos, com uma comunicação que seja eficiente ou que tenha sido eficiente. Houve, no mínimo, uma falta de comunicação, porque o que se tinha conhecimento de maneira miúde, e aí sim, é da existência das janelas sentinelas. Por sua vez, também, sem condições técnicas muito adequadas, porque muitas das interlocuções feitas pelas janelas sentinelas não tinham resposta. Quanto à questão do consentimento livre e esclarecido, me permita, porque também foi aventado aqui na mesa, na reunião passada, com uma suspeição de que os médicos não estivessem fazendo o alerta ou esclarecendo devidamente as suas pacientes. Eu não posso me incorporar a essa crença, porque desde 1990, com a promulgação da Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, os médicos sabem que são obrigados por esse código a comunicação da fruição e riscos dos serviços prestados. Isso é determinação legal. Além do que, nas últimas décadas, a praxis médica tornou-se prato irrecusável nos banquetes judiciais das ações por perdas e danos. E até em função dessas experiências, os médicos primam pelo consentimento livre esclarecido. Mas que antes de ser documental, antes de ser documental, antes de ser algo como se fosse defensivo, e não é, é uma obrigação legal, esse consentimento tem que ser um diálogo franco e humanamente paritário entre o médico e o paciente, que faça nascer uma relação fiduciária radicada no denso valor ético-social da recíproca confiança. Esse é o verdadeiro consentimento pós-esclarecimento. Agora, em certas circunstâncias, deve ser feito documentalmente, até por exigências legais, em determinados parâmetros. Na questão da responsabilização, eu queria rapidamente também dizer que há uma teoria de direito hoje que cada vez mais se consolida, que é chamada teoria da especificidade do objeto da atividade. Isso é linguagem de jurisconsulto, que às vezes consegue ser mais complexa do que a do médico. Teoria da especificidade do objeto da atividade, ou seja, a prótese não é o objeto da atividade. O objeto da atividade é a recuperação da saúde física, psicológica, mental de um paciente, de uma pessoa. Essa é a busca do médico, não é isso a sua atividade. O objeto dele, agora esse objeto, é da distribuidora. É da distribuidora que importa essa prótese. E, óbvio, da fábrica que a produz. Então, naturalmente, que me parece a responsabilidade do médico, apesar de ser demandada, pode ser demandada, certamente vai ter sucesso e êxito em ações regressivas. A questão do mutirão da mama, simplesmente, eu queria também ter esse rápido comentário. Eu entendi perfeitamente a posição do nosso colega vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. José Luiz Pedrini. Ele não se posiciona contra, não poderíamos jamais ficar contra um mutirão deste. Isso é solidariedade, em sua essência. Isso é exercício dessa lei moral que eu falo que existe dentro de nós e que o cirurgião plástico também faz com que seja evidente à sociedade com essa atitude. Mas isso, naturalmente, não pode ser a solução do problema. Isso, no momento, é fundamental, é emergencial e é salutar que assim seja feito. Mas é, acredito firmemente, foi assim que entendi a posição do Dr. Luiz Pedrini, haja vistas que fazer num primeiro tempo, de uma maneira precoce, por vários fatores aqui já expostos, é muito mais recomendável e muito mais eficiente. Por fim, eu queria, para não ter que voltar a tomar tempo da senadora, da audiência, agradecer já a minha participação, reiterar os agradecimentos e dizer às mulheres que aqui estão, de maneira galharda e, eu diria, comemorando já vitórias, de que façam como Oswaldo Cruz, segundo o lema do Oswaldo Cruz, não esmorecer para não desmerecer. Muito bem. Obrigado a todos.
Muito obrigada, doutor Carlos. E, por fim, eu acho que...
Tem que responder uma pergunta.
Não, vou passar para o doutor Luciano, que eu percebo que é o último a se pronunciar. Senador Suplicy? Não. Doutor Luciano, com a palavra.
Já veio.